Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda semana a gente está aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem aquele tecnicês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e empreendedoras, gestores e gestoras veteranos, gente que me inspira e histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura aqui no mundo das startups. Bora começar o de hoje?
Press start to play!
Quem conversa hoje aqui comigo é o founder e CEO da Exact Sales, simplesmente a maior empresa de Sales Engagement da América Latina, e a gente vai falar exatamente sobre o que é Sales Engagement. Eles têm mais de 10 mil clientes ativos no software, são as empresas que mais crescem no país. Autor de um dos livros mais vendidos no país no segmento e vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. É fundador também, cofundador da Stella Expert Network e facilitador do Gestão 4.0 Sales. Foi apontado pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios como um dos 10 empreendedores que estão mudando a lógica dos negócios no Brasil. Além disso, ele está entre os 10 mentores do país, duas vezes consecutivas, pela Associação Brasileira de Startups. É o mestre da pré-venda, Theo Orozco. Theo, tem alguma coisa que a gente deixou de falar nessa intro?
Cara, foi bem completa. Primeiro, obrigado, Miguel. Eu tive minha primeira empresa, que foi uma empresa de desenho industrial, né? Então foi uma empresa de serviço. E aí, hoje tem uma empresa de SaaS, uma empresa de software, né, com recorrência, que é a Exact. As duas eu fui cofundador. E a trajetória é essa. Comecei entregando panfleto. E aí a coisa foi acho que eu fui vivendo. E eu digo que a gente... O empreendedor bom é um empreendedor que vive muito as coisas e está atento a isso. E essa atenção e essa vivência foi me gerando as próximas empresas e me moldando como empreendedor, né? Então, acho que hoje eu tenho certeza que eu sou um empreendedor melhor do que quando eu comecei. E aí eu consegui compartilhar um pouco disso num livro, né? E está sendo meu projeto, que felizmente é um projeto que deu mais certo do que eu imaginava. A gente está 7 semanas seguidas na lista dos mais vendidos no Brasil, né? E está sendo super bacana o feedback do pessoal.
O livro é de 0 a 50 milhões, né?
Exatamente, de 0 a 50 milhões. O pessoal tem comprado muito pela Americanas, que está com 30%, mas tem na internet, tem várias livrarias também. E tem sido muito bacana, porque lá eu compartilho, Miguel, o que eu fiz no livro é fazer um livro técnico, onde a minha história fosse uma história, um pano de fundo, uma história que desse contexto, que desse enredo, né? Para que fosse um livro de fácil leitura. Porque até a tua proposta no início do podcast, ela é muito coesa e muito parecida com a minha proposta no livro. Assim, eu acho que esse technicase, né? Essa sopa de letrinhas que a gente tem em venda, essas palavras inventadas para vender livro, não é que eu não use elas, mas eu tentei deixar elas muito... muito fáceis de ser compreendidas, explicar o porquê de existir elas e, na prática, no que elas ajudam, né?
Interessante você estar falando isso, né? Que o mundo da tecnologia, ele é um mundo cheio de sigla, né? Assim, quando você cria uma tecnologia nova, a segunda coisa é você criar uma sigla para se referir a ela. E as outras áreas, o marketing, vendas, operações... como meio que foram se tornando mais tecnológicas, parece que meio que incorporaram essa ideia. Então, começou a ter várias palavras e várias siglas que tornam mais complexo o entendimento, né, de como é que funcionam as coisas. Né? Um pouco isso que você tá falando.
Tem um problema que é que elas começam a ser... essas siglas, elas começam a ser interpretadas de maneiras diferentes, né? Principalmente porque elas derivam dos americanos em vendas, basicamente, né? E quando elas chegam aqui, abrasileiram, vamos dizer assim, nem sempre o entendimento é o correto e acaba mais complicando que ajudando. A gente, quando fundou a Exact, eu fundei a Exact há 5 anos e meio atrás, a gente era pioneiro em falar de SDR e BDR, que são essas letrinhas, né? Só que se eu falasse que eu era uma empresa que era pro SDR ou pro BDR, eu não vendia para ninguém, né? Então, assim, o que a gente fez foi pegar o termo pré-vendas e cunhar esse termo pela primeira vez como um termo que se referenciava à prospecção de clientes, né? Prospecção e qualificação de clientes. Então, eu acho que a gente acabou tendo um pioneirismo nisso, porque era uma área... eu sempre... um dos capítulos do livro eu falo que as melhores ideias elas surgem de onde ninguém está olhando, né? Então, onde não é sexy, né? Então, assim, onde é sexy tem um monte de gente querendo resolver. Onde não é sexy, é muito mais fácil. e todo mundo era muito sexy o inbound marketing, gerar conteúdo, né, que é esse trabalhar com e-mail, trabalhar com posicionamento orgânico no Google, e era muito sexy também contratar vendedores e gerir grandes times de venda, e ninguém olhava para o diabo da ligação, né? Então, assim, ninguém olhava para a qualificação, e 80% das vendas nos Estados Unidos, no ano de 2015, era um pouco mais até. B2B, né, entre empresas, esse é o termo B2B, eles eram feitos via ligação telefônica, fria, pegar número e ligar. E eu olhava aquilo e falava assim, pô, peraí, a gente está falando de inbound marketing para caramba, mas 80% é feito assim. E inbound marketing, por exemplo, o Thiago Reis, no meu livro, ele tem um depoimento que ele o livro no final tem umas entrevistas e o Thiago é um dos entrevistados. E ele fala que naquele momento ele era case da RD, por exemplo, da Resultados Digitais, gerava lead pra caramba, mas não conseguia converter, né? Então, assim, o que eu olhava era, pô, eu posso ajudar tanto o cara que trabalha com inbound, quanto esse cara que vai depender do outbound, dessa busca ativa, né? E aí, assim começou o Exact, sabe? Tipo, de uma dor real do mercado.
E você já começou, chegou a falar alguns termos aí, e eu queria, já que a gente está falando em simplificar os termos, e uma das visões que vocês tiveram foi exatamente essa de, ao invés de falar de SDR ou BDR, falar de pré-venda, quais são hoje os termos técnicos mais comuns e o que eles significam? Se você fosse tentar dar uma rápida contextualizada para quem está começando a estudar o assunto.
Vou botar de maneira geral, então vou dividir em dois grupos, tá? Então, um grupo é o grupo das atividades, vamos dizer assim, dentro do funil. A gente tem o LDR, que é um cara de geração de listas, é um cara que vai para quem trabalha ativo, principalmente, ele vai achar listas, minerar listas e enriquecer alguns dados públicos do cliente, tá? Da lista de potenciais clientes. A gente tem o BDR, que é um cara que vai conectar, ele vai fazer essa prospecção ativa, então ele tem que descobrir um pouco mais sobre o negócio, entender um pouco mais antes de ligar para fazer uma boa conexão. E a gente tem o SDR. O SDR, ele conecta com o time de marketing e ele trabalha com as levantadas de mão, que eu já vou falar da sopa de letrinha do outro lado, tá? Então, assim, o que é a levantada de mão? O cara pediu o contato, ele ativamente, o cliente potencial pediu para ligar para ele, o SDR liga para ele. Esses dois, eles vão fazer uma checagem para ver se esse cliente potencial está dentro do perfil. E aí, se estiver dentro do perfil, ele vai passar para o executivo de conta, lá na ponta, tá? Então, assim, esse é o... Aí, lá depois, a gente tem... Vendeu, a gente vai começar a ter o atendimento, a implementação, que aí tem o implementador, e depois você tem o CSM, que é o Customer Success Manager, que é um gerente da conta do cliente para ajudar ele a chegar no sucesso. Essa é a trilha inteira. Agora eu vou falar de um outro lado, tá? A gente começa, por exemplo, o marketing gerando um MQL, que a gente fala que é um Marketing Qualified Lead. Então, assim, ele é um lead qualificado pelo marketing, ele tem os critérios dele. Ele vai passar para esse SDR, BDR, que a gente chama de pré-vendas, para simplificar. Esse pré-vendas, ele vai entender se está dentro do tal do ICP, que é o cliente ideal de compra, tá? Entendeu que está dentro do cliente ideal de compra, ele vai gerar um SAL, que é um Sales Accepted Lead, ou seja, é um lead aceito para passar para venda. E aí esse cara vai passar o contato para venda, e venda, depois da primeira reunião, vai dizer se quer continuar essa negociação ou não, gerando um SQL, que é um Sales Qualified Lead. Então, assim, esse é um pouco da sopa de letrinhas que a gente tem hoje no universo de vendas. Parece complexa, mas não é tão complexa. E eu gosto muito de simplificar ela e trabalhar onde está o gargalo, né? Assim, você não precisa ter saído do zero ao 100 de uma vez só, né? Você pode passar pelo 10, pelo 20, pelo 30. Então, eu acredito muito nisso.
É, e o empreendedor que está montando um negócio agora, que é ele o sócio, ou ele mais um, quando é que ele deve começar a se preocupar em ter uma pessoa para cada uma dessas posições que você falou, dessas funções que você falou? Como é que ele deve escolher a melhor forma de fazer? Que funções ele deve fazer ou não no começo? No final das contas, eu estou perguntando uma coisa que eu vejo muito acontecer, que é o empreendedor ter uma ideia, começar a focar muito no produto, em desenvolver o produto e não começar a vender, né? E o meu argumento, minha sugestão para ele, cara, vamos começar a fazer aqui a plataforma, a fazer um protótipo, mas você já tem que começar a vender também. Vai falar, vai prospectar, vai tentar arrumar pessoas para fazer piloto com você. Você acha que nesse estágio ele já usa alguma estratégia como essa? Quando que a venda é uma coisa séria na empresa?
Eu até...
Ou a pré-venda, né?
No livro eu compartilho um playbookzinho, assim, que eu gosto de sempre dizer que as boas empresas, elas vendem, aprendem e depois desenvolvem, tá? Então é vender, aprender e desenvolver. E a maioria das empresas quer fazer o contrário, né? Quer desenvolver para depois ir lá vender. E aí quando vai vender, faz a Ferrari, quando vai vender, descobre que tem que quebrar a mola, buraco, que a Ferrari não consegue andar, né?
E às vezes ela, ao invés de vender, desenvolver e aprender, ela desenvolve e aprende que fez tudo errado, né?
Às vezes. Porque se você não... As respostas estão no teu cliente, né? Então se você não desenvolve algo, você tem que desenvolver algo muito simples no primeiro momento, gastar muito pouco, o básico, né? Eu gosto de falar de mínimo produto viável. O mínimo produto viável de um carro nunca vai ser uma roda, né? Que é um outro erro que se comete muito, né? Então você tem que entender qual é a função essencial do produto que tu tá lançando. Então a função essencial de um carro é locomoção. Faz mais sentido você ter um MVP que é um skate do que uma roda, porque você não se locomove com uma roda. Então eu acho que o MVP tem que ser o mais simples possível. Na Exact vendi planilhas, o próprio Thiago comprou planilha, eu vendi mais de 500 mil em planilhas de Excel no início da Exact, antes de ter um software, antes de começar a codificar qualquer coisa. E aí a gente aprendeu e depois começou a desenvolver. E eu acho que as grandes empresas, a R&D foi muito parecido, as empresas que são startups que têm destaque, ou mesmo as grandes empresas, sempre começaram assim. Começaram com uma primeira solução muito simples e depois você vai lapidando essa solução, você vai incorporando. A gente não começou como o maior da América Latina. A gente começou com uma soluçãozinha. Eu lembro que no livro eu conto como é que eu chamei o Felipe para ser meu sócio, né? Eu só topei começar uma empresa de tecnologia se eu tivesse alguém de tecnologia ao meu lado, né? Quando eu consegui trazer ele para o meu lado, o que eu disse para ele, primeiro eu expliquei toda essa sopa de letrinhas aí, como é que era, e a segunda coisa foi assim, cara, tem essas planilhas, eu só quero que elas não travem, né? Então, meu primeiro software era uma planilha que não travava. E aí, depois, eu comecei a colocar... Então, hoje, claro, você tem buscador de contatos automático, você tem workflow, você tem cadência de e-mails, você tem WhatsApp, você tem inteligência artificial, né, para tomar decisão. Hoje é um canhão, mas não era assim no início. Eu acho que isso é muito importante. E a hora de botar a venda no negócio, cara... Para mim é desde o início, né? Para mim a venda é a primeira coisa do teu negócio. Se você tem o mínimo produto viável, você vai sair para vender. E sair para vender em um primeiro momento, para mim, é botar a bunda na cadeira como fundador e fazer o processo de vendas, mas sempre desenhando, né? Sempre desenhando, entendendo agora e estou fazendo prospecção. O que está dando certo, o que está dando errado dentro da minha prospecção? Agora estou fazendo vendas. Até o um determinado momento, Miguel, que fica o teu pipeline de vendas fica tão inflado que tu não dá tempo de prospectar. E aí é hora de contratar o primeiro prospectador. Entendeu? Então, assim, até porque tu provavelmente vai começar a vir dinheiro, né? Teu pipeline tá inflado, você vai começar a fazer algumas vendas, e aí tá na hora de contratar teu primeiro prospectador. E eu falo, tem um outro capítulo do livro que talvez seja o que eu mais gosto, inclusive, não sei, tem vários que eu gosto muito, mas que talvez o que eu mais gosto é um que fala que as grandes empresas, elas são as empresas que entendem a combinação perfeita entre processos, ferramentas e pessoas. E eles vêm nessa ordem. Então, você primeiro se torna terra fértil para depois trazer uma pessoa. O que é terra fértil? É quando você tem já um processo desenhado e uma ferramenta sustentando o processo. Tem muita gente que inverte, né? Traz pessoa pensando que essa pessoa que vai desenhar tudo para ela. Mas, cara, vou te falar, uma pessoa conseguir desenhar uma área... ela tem que ter algumas habilidades que às vezes são diferentes das habilidades que ela precisa para fazer uma prospecção. É incompatível o valor que tu vai pagar para ela com o valor de alguém que é capacitado para desenhar uma área. Então, assim, eu gosto muito de primeiro ser terra fértil para depois trazer a pessoa. Claro, hoje na Exact, a gente já tem condições de trazer alguém muito qualificado para nos ajudar a desenhar algumas áreas. Então, só que no início eu não tinha, né? Então, eu precisava primeiro desenhar para depois trazer. E eu acho que essa é a realidade da maioria das empresas que estão começando. Elas não têm dinheiro para trazer um cara que já tem experiência, que já rodou, que já construiu alguma outra área. E então, mais vale o próprio empreendedor, que é o cara que está vivendo, que viveu aquilo ali no primeiro momento, construir esses processos, escolher uma boa ferramenta e aí trazer esse cara para que ele rode dentro desses processos e boas ferramentas.
Dentro disso que você está falando aí, concordo plenamente, falo isso, né? Você tem que começar, nem que seja com uma planilha, né? Mas hoje ainda temos a sorte de ter uma gama de ferramentas de no-code ou low-code, né? Que você consegue criar a plataforma, dar uma experiência 100% digital para o seu cliente, parecendo que tem um software desenvolvido ali por trás, mas sem escrever uma linha de código sequer, né? E, pô, com essas ferramentas disponíveis e você ainda vendo os caras de muito fundador de startup indo direto contratar o desenvolvedor, né, sem passar por esse estágio, né, sem ter ainda como vender, né, já gastar um salário, um custo fixo de uma equipe de tecnologia sem saber se aquilo vai ser vendável e a que preço, e enfim, sem nem saber a visão direito do cliente, é um erro que não cada vez faz menos sentido, né?
A gente fala muito sobre product market fit, né? Então, assim, que é esse, basicamente, se o teu produto, só vai saber se teu produto existe, se essa dor que tu tá atendendo existe mesmo, vendendo, né? E eu falo que a gente tem que entender que dor e problema são coisas diferentes. Tem muita empresa baseada em problema, não em dor, né? Então, assim, por exemplo, eu posso estar com a minha roupa toda rasgada aqui, mas só tá saindo meu áudio, então tem um problema, eu tenho que consertar minha roupa rasgada, mas eu não preciso sair correndo para consertar porque só tá saindo meu áudio, eu não tô aparecendo, não tem uma dor, né? Então, as empresas que se baseiam em dor, elas tendem a ter um resultado muito mais rápido e significativo e tendem a ser as empresas que fazem crescimentos acelerados, né, exponenciais. Então, eu sempre acho que a gente começa tentando vender para realmente descobrir se isso não é uma dor só minha ou se isso não é um problema ao invés de uma dor. As pessoas não estão dispostas a pagar agora para resolverem uma coisa, para comprar vitamina, né? Elas estão primeiro olhando para comprar penicilina porque está com dor de cabeça, sabe? Então, esse é esse hackzinho de começar vendendo, eu acho ele fundamental. Eu acho fundamental que quem comece vendendo seja o empreendedor. Eu acho que o empreendedor, quando ele começa vendendo, ele vai descobrir muita coisa do mercado dele, ele vai descobrir muita... isso eu acho muito importante. E o segundo, quando a gente fala de ferramenta, eu acho que a maior atenção que a gente tem que ter quando a gente contrata uma ferramenta é entender ela no médio e longo prazo. Então, assim, uma boa ferramenta, não existe crescimento escalável sem processo e sem padrão. Uma boa ferramenta, ela estabelece processo e padroniza, sabe? Então, assim, eu vejo muita gente, mas eu queria que na minha empresa fosse todo mundo livre para fazer como... beleza, você vai ter uma empresa que vai ser muito legal, mas não vai crescer escalável. Então, assim, o crescimento escalável, ele se dá por padrão. Por isso que o americano, eu sempre falo, o americano, ele é muito menos criativo que o brasileiro. Mas ele é um cara extremamente guiado por padrão e processo. Extremamente guiado por padrão e processo. Isso diferencia ele muito da gente. E a gente se acha genial, e na realidade ele é genial. Porque, assim, quando você tem padrão e processo, você faz inovação no que realmente precisa. E não inovação naquilo que não é eficiente, né? A gente faz muito. Então, assim, não adianta ser criativo no que não é eficiente. Não adianta ser criativo mudando tudo. Você muda pequenos pontos. E outra coisa, não adianta chover no molhado, né? Então, muitas vezes, Miguel, assim, a empresa já está resolvendo bem uma coisa e ela está lá tentando fazer inovação e tentando melhorar e botando suas melhores mentes naquilo que ela já faz bem. Então, isso é um grande erro também. Você tem que buscar o gargalo. Tem um livro que chama Teoria das Restrições. Ele é do Goldratt. Ele é um indiano, que é genial. E ele fala muito sobre isso, sobre você encontrar esse elo mais fraco da corrente, né? Então, o que determina o andamento, vamos dizer assim, de uma linha de produção é a máquina mais lenta, né? Porque é uma fila. Se você tiver que chegar todo mundo junto e fizer uma fila para correr, e todo mundo tiver que chegar junto, o corredor mais devagar vai ditar o ritmo, não o mais rápido, né? Então, você tem que olhar e tentar entender como é que você ajuda o corredor devagar a ir mais rápido. Então, esse que é a chave da questão, né? Eu acho que só é possível isso com padrão e processo. Por exemplo, existe uma métrica dentro de vendas chamada delta de homogeneidade. Essa métrica, ela é muito importante. Quando você começa a crescer, vamos lá, você já deu aquele primeiro pulo, começou a crescer, e aí você começa a olhar e teus vendedores normalmente vai ter um 80-20, né? 80% dos resultados vem de 20% dos vendedores. Esse 80-20 funciona para quase tudo na vida, é incrível. E acontece muito, muitos clientes quando a gente chega tem essa realidade, por exemplo. E aí, quando você começa a padronizar, e eu acho que a venda, ela ganhou, ela teve dois grandes marcos, tá? O primeiro marco da venda foi quando ela descobriu a especialização de time, que podia ter esses times separados, um time para prospecção, um time para venda e um para atendimento. porque sempre se teve o super vendedor que fazia tudo, né? Só que assim como no chão de fábrica, quando você tem uma máquina que faz tudo, quando esse vendedor saía, ninguém tinha aprendido nada, você não conseguia trazer outro para o lugar. Mas não só isso, quando ele estava vendendo, ele não estava prospectando, quando ele estava prospectando, ele não estava vendendo. Então ele criava a sua própria sazonalidade, as máquinas paravam em determinado momento, e quando você começa a dividir as tarefas, essas máquinas nunca param. Seu time está sempre prospectando, seu time está sempre vendendo. Então, assim, isso foi um dos grandes diferenciais que aconteceram em venda, né? E aí, com isso, começou a vir a padronização. Com isso, começou a se entender assim, não, peraí, então quer dizer que se eu só prospectar, eu posso ter uma especialização em prospecção e descobrir as melhores formas para conseguir fazer isso repetidas vezes, funcionar, me dando um resultado previsível e escalável. Então, essa especialização é o primeiro grande ganho de venda, e ela vem junto com padronização. Você tem que ter padrão, você tem que ter processo, um atendimento que siga sempre uma linha mestra. Então, assim, você vai aprender. E o segundo, que é agora uma grande tendência de venda cada vez mais, são os dados, né? Então, assim, você transformar interações em dados, e quando a gente fala sales engagement, né? Por exemplo, que é aquela... É isso, sales engagement é interação, é conseguir fazer com que o cliente potencial, quando a gente fala na linha de sales engagement para prospecção, que ele fique engajado com aquele processo. E o que é engajado com aquele processo? Que ele consiga, que ele consuma aquilo que eu estou mandando para ele, aquele e-mail que eu estou mandando para ele, aquele WhatsApp, mas acima de tudo, que eu consiga conectar com ele e extrair dados profundos. A gente tem três camadas de dados, né? Tem a camada de dado público, que ele é um dado demográfico, muitas vezes, número de funcionários, faturamento, são dados fáceis. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta, a gente comprou uma empresa que fazia isso, que é a Results, e a gente tem uma ferramenta hoje no nosso software que é o Searching. Ele fica minerando dados públicos e te trazendo. Tu diz assim, eu quero empresas que faturem de tanto a tanto e sejam da região tal e do mercado tal. Ele vai te dar essas empresas e tal. Segundo camada de dados é dado de interação. Esse cara, por exemplo, se eu faço inbound marketing, ele consumiu meu conteúdo, quais conteúdos? Quanto tempo, quantos e-mails ele clicou no link, quantos e-mails ele respondeu, quantos e-mails, sei lá, quantos WhatsApps ele respondeu, isso é interação, dado de interação, ele está interagindo comigo ou não. E o terceiro são os dados profundos, né? Que são dados que eu acho que você só coleta esse tipo de dado conversando. E aí é onde a Exact tem um diferencial mundial, e por isso que a gente ganha contas como SAP, Thomson, né, que são empresas multinacionais, que são clientes da Exact, porque a gente transforma hoje ligações telefônicas em dados. Então, padronizando o discurso, eu consigo categorizar, gerar dados estruturados, né, porque não adianta nada eu ter dados se não for estruturado, e porque para eu conseguir cruzar dados, etc. E a partir desses dados estruturados que eu consigo coletar, eu consigo tomar decisões assertivas. Então, assim, por exemplo, aí a gente tem máquina de aprendizado. O que é a máquina de aprendizado? Ela vai pegar esses dados que você fez ao longo da tua história de vendas e não vendas e vai começar a comparar e te dizer quanto esse cara que você está avaliando é similar a quem tu fecha ou não fecha. Você tem ICP, você vai me dizer o perfil que você quer e eu vou entender se aquele cara, o quanto ele está dentro daquele perfil que você quer ou não está. Eu vou pegar o histórico também, vou descobrir qual é o vendedor que tem a melhor conversão para aquele tipo de cliente, porque isso é um outro erro que a gente faz muito, né? Então, assim, quem tem equipes maiores, pega um tipo de cliente. ERP, por exemplo, é campeão. ERP a gente tem várias, né? Senior, Sankia, SAP, Softplan, os maiores do Brasil são nossos clientes. E ERP é batata, né? Então, assim, você vai lá e tem um cara que quer comprar um ERP porque está com um módulo financeiro com problema. Aí tu tem um vendedor que é um vendedor especialista em chão de fábrica, no módulo de suprimento. E aí você conecta o cara que precisa de financeiro com o cara de suprimento. Não faz nenhum sentido, né? Você deveria, provavelmente, ter o cara que veio lá, que era um contador, ele tem muito mais, uma conversão muito maior nesse tipo de cara. Então esse matching a gente também dá através de dados. E dados nos possibilitam tanto essas tomadas de decisões rápidas, quanto mais complexas, que aí a gente tá falando de growth hacking, né? Então, você consegue, por exemplo, entendendo o teu mercado, tomar decisões de marketing ou mesmo de produto, né? E quem é o principal contato teu com o mercado é a prospecção. Prospecção é quem mais conversa com o teu mercado. A diferença é, o que normalmente acontece, é que você não consegue transformar isso em inteligência, isso em dados estruturados. Então fica na cabeça do prospectador aquilo que foi respondido. E você está rasgando um cheque quando você faz isso, né? Então é nisso que se baseia, basicamente, a Isaac.
Muito legal. E um aspecto importante do que você está falando é justamente, e tem a ver com a escala, você conseguir treinar novas pessoas, né? Porque com isso você consegue fazer, gerenciar, né, o onboarding de novos prospectadores, né? De uma maneira que antes você não conseguia fazer. Você cria de fato uma máquina de vendas, como se costuma dizer, né?
Sem dúvida, esse rampeamento, essa etapa de conduzir o novo colaborador até o primeira entrega mínima dele, ela, quando você tem padrão e você tem processos e uma ferramenta que obriga, que faz esse padrão acontecer, ele tende a ser um quarto do que você teria sem. Então, assim, se você demorar 3, 4 meses para treinar, rampar um pré-vendedor, vamos dizer assim, para ele atingir níveis dos outros que já estavam na equipe, quando você tem padrão e processo, você traz para 1 mês isso. Eu tenho um dos depoimentos mais legais, recentes, que a gente teve, foi da Sênior, né? E ela foi orgânico num evento chamado B2B Summit. Entrevistaram ele e ele falou que depois que ele comprou a Exact, por exemplo, ele começou, uma das grandes vantagens é que ele faz um cara ter desempenho em 1 semana, 2 semanas, por causa de padrão e processo. Então, assim, ele tem que seguir aquele padrão, tem que seguir aquele processo, a ferramenta está auxiliando ele, né? Então, o workflow faz com que ele saiba que atividade que ele tem que fazer, porque está tudo configurado, ele ligou, caiu na secretária, já a atividade é mandar um e-mail em 10 minutos, alguém entrou e baixou um material, a atividade é ligar em 2 minutos, tudo compõe o dia dele, e fica muito mais fácil de você estabelecer esses padrões, esses processos e replicar, né? Então, assim, se ele sair, é fácil você replicar, não que a pessoa não seja importante, tá? O terceiro pilar, que nem eu falei, processos, ferramentas e pessoas, ele é fundamental. Você precisa trazer a pessoa certa. Não adianta você ter um carro de Fórmula 1, uma pista de Fórmula 1 e eu para dirigir, né? Esse é o Lewis Hamilton, né? Então, assim, esse é o ideal. Então, assim, você precisa ter boas pessoas e treinar elas. Porém, com processo e padrão, esse treinamento é muito mais veloz. E aí você vai fazer com que elas brilhem em momentos mais específicos. Eu gosto de falar que o bom pré-vendedor, o bom SDR e BDR, entende que a ferramenta trabalha por ele em vários aspectos. E que ele, o grande diferencial que dificilmente um robô vai substituir, é o aspecto de ele conseguir conectar, de dar rapport, de entender o tom de fala, o ritmo de fala, e de fazer uma adaptação, de fazer uma brincadeirinha. E esse tipo de aprendizado o robô não consegue. Então, assim, é nisso que ele tem que se tornar especialista. Eu peço para os meus pré-vendedores e vendedores lerem muitos livros sobre, por exemplo, persuasão, né? Robert Cialdini, Daniel Kahneman, são caras que bons autores sobre persuasão, e que eu peço para o time ler, porque ali ele consegue fazer alguns gatilhos, ele consegue fazer variação de tom. Tem uma autora que escreveu Receita Previsível junto com Aaron Ross, chama Marilu Tyler. Ela tem um Prospecção Previsível também, um livro dela, e ela fala muito sobre isso. Ela fala que o prospectador bom, ele entende que é como escovar os dentes. É uma rotina tão, tão interessante, vamos dizer assim, e quando ele pegou horas de voo, ele já faz no piloto automático. Você não pensa assim, vou lá para a direita, agora escovar meus dentes na direita. Depois eu vou pensar, não, isso já é automático. E ele já tem os caminhos quase que no piloto automático dele. Então ele tem que estar ao telefone, ele tem que estar ligando. E porque é o mais difícil, mandar e-mail é simples, você automatiza e faz. Agora o telefonema, o engajamento via telefonema, que é onde ele tem que brilhar, ele tem que estar ali. Se o cara não gosta disso, não é para ele que é para ser teu prospectador.
Excelente. Você falando vai me... Eu vou associando aqui com o meu mundo da mais dentro da tecnologia e da gestão, né, de tecnologia. E um dos grandes pulos do gato, digamos assim, dos profissionais de tecnologia foi uma coisa chamada Scrum, chamado método ágil. Né? Que no final das contas acaba sendo, e eu aqui na Inventus a gente forma equipes de tecnologia para startups, né? Como é que eu formo essas equipes? Como é que eu ensino o programador júnior a se tornar um cara sênior mais rápido? É tendo um processo organizado, onde ele vai sentar, vai saber o que ele tem que fazer, vai saber onde é que ele vai pesquisar, vai saber com que perguntas ele deve fazer, e tendo um cara sênior que vai dando essa orientação para ele. Então eu vejo muita relação entre essa profissionalização, digamos assim, da pré-venda que você está falando aqui, e a própria forma de trabalho que as empresas de tecnologia vêm popularizando, né? O método ágil, o Scrum. Você acha que tem a ver, faz sentido isso que eu estou falando? Você vê também essa correlação? Vocês têm, por exemplo, daily, planning, review? Quais são as cerimônias ágeis que foram adaptadas, digamos assim, para a área de vendas?
Total. A gente, inclusive, o próprio time de desenvolvimento ajudou numa ferramenta que nós estamos para lançar, que é de rotinas, vamos dizer assim, é muito parecido com a ideia de modelo ágil, que eles já utilizam lá na empresa, né, que eles sempre utilizaram para desenvolvimento, e eu vejo uma correlação total. Inclusive, para mim, a área de desenvolvimento ela é uma área que ela tem um nível de controle, vamos dizer assim, sem ser aquele controle, vamos dizer assim, operacional lá na ponta. Ela consegue ser uma área que tem um nível de controle de entregas e etc. muito interessante, por isso a gente usa muito como base aqui na Exact, né? E temos uma equipe muito grande de desenvolvimento, né? Então temos aí, vamos chegar, acho que é umas 50 pessoas, 60 pessoas. Estamos com várias vagas abertas nesse momento. A Exact, como um todo, são 60 vagas, se eu não me engano. E a gente aprende muito com esse time, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vendas, cara, é uma área que ele aí a gente está falando, quando a gente aprende com esse time, principalmente na área do enablement, né? Que é essa área da gente conseguir dar o feedback no momento certo, fazer rotinas de feedback e a gente direcionar tudo isso por dentro do software. Então, essa troca de informação entre as áreas, eu acho que para a empresa que quer inovar, ela é fundamental, né?
Eu montei aqui a minha startup, comecei a prospectar, não estou mais tendo tempo de prospectar e fechar a venda e tocar a operação, vou contratar um SDR. Só que não existe uma faculdade de SDR, um curso, assim como na área de tecnologia, por exemplo, tem vários cargos, né, várias funções que também não são ensinadas, né, de uma maneira formal. Como é que eu vou achar esse SDR? Onde é que eu busco? O que eu pergunto para ele? Como é que eu sei se ele tem um bom potencial ou não? Porque eu estou entendendo que eu vou ter que necessariamente formá-lo, né, de alguma maneira. Existe SDR sênior ou é uma coisa só para quem está no início de carreira? Como é que é essa configuração?
Sem dúvida, existe SDR sênior. Eu posso entender. O SDR é uma das áreas, Miguel, que mais cresceram em termos de valorização de salário, de bonificação, de variáveis em geral, né? E nos últimos tempos, assim, se você for olhar, ele chegou a ter 300% de crescimento, mais ou menos, em salário, composição de salário final, tá? Então, hoje, um SDR que antigamente ganhava 1.000 e pouco, hoje a média salarial de um SDR já vai bater a casa do total, casa dos 3.000, tá? Existe, quando eu vou olhar um SDR, o que eu olho é muito capacidade, eu olho pouco a formação ou qualquer coisa do tipo, eu olho muito a capacidade desse SDR de se comunicar, né? Então, assim, a capacidade dele, na Exact a gente faz alguns testes de lógica, porque eu preciso de um raciocínio muito rápido, e a gente faz alguns testezinhos de comunicação mesmo. Então, assim, ele tem que ter uma clareza, eu vou olhar a dicção, vou olhar, e eu olho essa capacidade dele de resiliência, porque ele é um cara que vai tomar muito não na cabeça. Então eu gosto muito do cara que precisa, primeira coisa, então assim, e que tem essas características, né, de ser alguém mais falante, e a gente faz uma provinha de lógica que ele tem que passar, porque a gente já viu que isso está diretamente relacionado ao desempenho do SDR. Quem vai mal nessa provinha de lógica normalmente, no nosso histórico, de tanto nós como dos clientes, não tende a ter um bom desempenho na área. Ela é uma área que precisa de adaptações muito rápidas, de ao telefone, muitas vezes soluções muito velozes, e isso é importante que a pessoa tenha um raciocínio lógico bom.
E tem alguma correlação entre... geralmente essa pessoa é mais engenheira, é mais de humanas, é mais, sei lá, é ator. Qual é o histórico acadêmico dos melhores SDRs?
Interessante, né? A gente tem muito mais um histórico acadêmico proveniente de, como eu falei, de características comportamentais do que qualquer outra coisa. Mas quando eu falo de vendas, aí a gente já viu um outro. Quando eu falo de SDR, a gente não tem uma formação realmente que eu posso te dizer assim, ah, daqui vem os melhores SDRs. Eu tenho de tudo quanto é coisa, inclusive sem formação. O que eu tenho é em vendas, que também não é formação, mas em vendas eu tenho, por exemplo, na Exact, os melhores vendedores, ou parte dos melhores vendedores, ou foram empreendedores em algum momento, ou são caras que trabalharam com palco, teatro, música.
Isso, os vendedores.
Vendedores, é. Essa correlação para a nossa equipe a gente conseguiu achar. A correlação dos SDRs, tanto para a nossa quanto para o geral, a gente não conseguiu achar algo nesse sentido. O que a gente achou foi a correlação de que os caras que foram melhor na prova, que antes não era restritiva, hoje é, na prova de lógica, são os caras que tiveram melhor desempenho ali na frente. Só que não adianta nada, obviamente, ir bem na prova de lógica e não ter capacidade de comunicação, né? Então, essa combinação é que faz o bom SDR.
E qual é a diferença fundamental entre... Porque para quem nunca ouviu essa história de SDR, para nunca teve essa, né, nunca ouviu SDR, BDR, e não vê ainda a separação entre a pré-venda e a venda, né? Pode estar pensando, não, mas não tem diferença, né? O cara que vai fazer bem a ligação também vai fazer bem a venda. Mas queria que você falasse um pouco dessa diferença. Qual é a diferença entre o SDR, entre o cara da pré-venda e o vendedor?
Total a diferença, já vou explicar ela, mas eu queria uma primeira coisa que não é só pela diferença que você segmenta as duas áreas. Você segmenta porque pensa, se você for vendedor, o teu foco vai estar sempre em venda. Então, às vezes, você está com um pipeline super escasso, você tem lá 30 empresas no pipeline, só que essas 30 empresas, elas vão te consumir todo o teu tempo, e porque você vai estar se dedicar muito mais a quem já está na ponta do que em abrir novos. E você não vai abrir ninguém novo, você não vai prospectar ninguém novo. Então, em algum momento, esse pipeline, você vai descobrir que essa empresa não vai fechar contigo e vai ser tarde demais para fazer a prospecção tudo de novo. Então, você começa a correr atrás do próprio rabo. Isso é batata em equipe comercial. Então, você faz essa divisão de tarefas não só pelos skills, mas por isso também. Agora, quando a gente começa a falar de competência e de característica, o SDR e o BDR, no caso, eles são caras muito mais, eles conseguem conectar, mas eles não são vendedores incisivos, eles são muito mais passivos em determinado momento, e eles usam mais ganchos para ouvir do que para falar, né? Eles são os caras das interrogações. E os vendedores, eles são mais persuasivos, são mais agressivos e são os caras das exclamações. Então, são dois perfis que são diferentes. Por exemplo, é comum o vendedor, quando prospecta, ele já ir prospectando como se ele estivesse vendendo e não ouvir nada que o cara tem para dizer, e se o cara tem o mínimo interesse, ele já vai marcar reunião. O SDR não. O SDR ele só vai marcar reunião se aquelas respostas indicarem que esse cara tem características para, quem sabe, comprar da empresa. Então, são skills, são formas de lidar totalmente diferentes. E o maior defensor dos SDRs é o vendedor. Então, assim, eu lembro que tem uma palestra do Mark Roberge, que fundou a HubSpot, né? Que hoje faz parte da Harvard Business. Ele fala que o único problema de se ter time de SDR e BDR é que o vendedor fica mimado. Então, assim, é óbvio. O vendedor, ele não vai precisar prospectar. Quem quer prospectar, o vendedor quer estar lá na ponta fazendo gol, né? Ele não quer estar marcando e dando cruzamento. Esse é o ponto. E o SDR e BDR é isso. Ele vai marcar e dar cruzamento, botar na cabeça do vendedor para que o vendedor só empurre a bola para dentro. E essa combinação é que faz o bom time, né? Um bom time não é formado só de atacante. Você vai pegar um atacante maravilhoso, ou você pegar um Pedro aí do Flamengo e botar ele para jogar no meio campo, não vai se dar bem, né? Então, esse é o ponto.
E além disso, você está falando muito de SDR e BDR, né? Qual é a diferença entre o perfil de um SDR e de um BDR?
O SDR, ele pode ser um pouco mais júnior, ele não precisa ser um cara... ele vai basicamente seguir um pouco mais de processo, porque não precisa dar tanto rapport, né? Que a gente fala, tanto essa conexão, porque como o potencial cliente já levantou a mão, ele já está super mais engajado para que você faça as perguntas e interaja com ele sem precisar passar por um momento de conexão. Já o BDR, ele precisa entender mais a empresa e precisa ser um cara mais safo nessa primeira conexão. Então, a grande diferença entre os dois é essa.
O SDR pega, então, o SDR significa Sales Development Representative.
Exatamente.
Ele pega um cara que se cadastrou no site dizendo que está interessado, né?
Ele pega o tal do MQL, né? É o cara que levantou a mão. E o BDR, ele vai pegar caras frios, que nunca tiveram contato, e vai ter que trabalhar uma primeira conexão. Normalmente o BDR tem uma base maior que o SDR, não é regra, tá? E o próprio nome já diz, né? Um já avançou uma etapa um pouco mais de entender mais a parte de vendas e o outro precisa entender mais o negócio. Então, o que eu entendo desse ponto, um ponto crítico, é você não misturar as duas funções numa única pessoa. Porque senão o que vai acontecer, e isso por experiência de vários clientes, inclusive nossa, é quando você faz uma mesma pessoa fazer o ativo e o passivo, ela vai fazer aquilo que eu disse que o vendedor faz com as vendas. Ela vai ficar só no passivo, ligando, porque é muito mais fácil e nunca vai fazer o ativo. E o ativo, ele tem diversas vantagens, né? Eu gosto de falar que não existe forma mágica em venda, não existe o certo, existe o adequado, né? E a prospecção ativa, ela tem uma característica que ela é adequada para quem precisa de retorno sobre investimento veloz, ela é adequada para quem tem um grupo, normalmente quem trabalha tickets maiores, porque tem um grupo muito específico que vai atrás, então quando é ativo você consegue dizer, ó, eu quero empresa só de faturamento acima de tanto, eu quero empresas... E no passivo, não. Você vai jogar a rede e o que vier, você vai ter que começar a entender o que, que veio, né? Então, é como um pesca de rede e o outro pesca de arpão, né? E você vai ter que entender qual que é adequado para a tua realidade. E a tua realidade, normalmente, é teu ticket. É uma variável, né? Qual é o teu LTV, que a gente fala quanto que é o lifetime value.
Quando o cliente paga para você.
Exatamente.
Né?
Ao longo de todo o dia dele contigo, né? Então, esse é o conceito de LTV. Você vai ter que entender outra coisa, teu potencial de mercado, teu addressable market fit, qual é o tamanho do teu mercado que tu pode atingir, quanto maior o tamanho, mais tu pode ir para menor número de contato, quanto maior o tamanho do teu mercado endereçável, mais tu tem que tentar mais contatos, quanto maior, mais você pode tentar automatizar. Então, são algumas variáveis que são importantes você entender antes. E qual é a tua expectativa de ROI, né? Se o teu retorno sobre investimento, você tem dinheiro para aguardar mais, porém tentar uma questão mais escalável, você vai, por exemplo, para inbound marketing. Se você precisa em 3 meses de retorno, 4 meses, você vai para o ativo. Porque o inbound marketing, o próprio HubSpot, RD, vai te falar que vai demorar 8 meses a 1 ano e meio para tu começar a ver a cor do dinheiro. Então, assim, são escolhas que tem que estar adequadas com a tua realidade, né?
O inbound marketing é o oposto da prospecção, é isso?
O inbound marketing são os conteúdos, né? Então é quando eu gero conteúdos. Eu não espero necessariamente que eu vou fazer um fluxo de conteúdo com esse cara, seja por diversos tipos de conteúdo, até que ele levante a mão e queira conhecer meu produto, né? Até que eu vou fazer um tal do call to action, né? Que ele preencha lá alguma coisa dizendo, ó, eu quero conhecer mais a fundo, e aí eu vou entrar em contato com ele. Então, isso é mais a característica de quem está fazendo essa passiva. E o ativo é aquele cara que você vai pegar uma lista, ele nunca ouviu falar de ti, e você vai ligar ou mandar e-mail já direto para ele.
Muito bom. E a gente está vendo aqui que você é de fato o mestre da pré-venda. E não é um cara... Você não tem uma formação em tecnologia e você criou uma empresa... Você lidera uma empresa que é um software, né? Que é uma empresa de tecnologia. Conta um pouco para a gente essa história. Como é que você, sendo um cara que não é de tecnologia, se tornou líder de uma, né, de uma empresa de tecnologia e com um software que não é nada complexo, né? Apesar de simplificar muito a vida. Geralmente é assim, né? Quanto mais simples fica a experiência, mais complexo é o software.
Hoje ele é um software extremamente complexo, né? Ele começou muito simples, hoje ele tem lógicas de inteligência artificial, é um software bastante complexo de desenvolvimento, por isso que tem um time tão grande, né? Mas eu comecei...
Só uma dúvida, aproveitando você. O time de desenvolvimento, ele é maior ou menor que o time de vendas?
Ele é menor que o time de vendas, ele é maior. Mas de negócios, que vai envolver marketing, pré-venda, ele é menor.
Legal.
A tua pergunta é muito interessante, porque eu acho que a grande maioria dos empreendedores, pelo menos que eu conheço, não eram desenvolvedores, né? Eles têm pares de desenvolvedores, né? Então, eles em algum momento trouxeram um desenvolvedor para estar junto deles. Eu tive uma primeira empresa que chamava 2 para 1 Design. Essa empresa se tornou um dos 5 maiores escritórios de design industrial do Brasil. E o que a gente fazia era desenho de produtos e desenho de processos. Então a gente ganhou, por exemplo, 7 vezes o Oscar do Design Brasileiro, 1 vez o prêmio Michelin Challenge, Salão do Automóvel de Detroit. E a gente desenhava, por exemplo, a área de P&D e de marketing da Natura não estavam comunicando. Então a gente ia lá e ia redesenhar o fluxo de comunicação dessa área. Então eu sempre fui um cara processista, né? E eu sempre fui um projetista também. E aí, e tinha muito contato com... A gente desenhava 2 para 1 numa escala de ampliação, então a gente desenhava até a produção. Então a gente desenhava como é que ia ser o fluxo de produção desse produto e etc. E isso sempre me deu um skill muito de desenhar processos. E quando eu vendi essa empresa, eu conto no livro por quê e como é que foi, um ex-cliente meu chamado Valley Laser me chamou para olhar o processo comercial deles. E eu, como processista, a primeira coisa que eu fiz no processo comercial deles foi planificar, né? Planificar e começar a entender onde é que estão os gates, onde é que estão as passagens de bastão e quanto se perdia em cada passagem de bastão, né? Quanto é que era o índice de conversão de cada passagem de bastão. Eu descobri que só 4% das reuniões de venda viravam venda. E aí eu comecei a dizer, cara, peraí, isso é a realidade do Brasil, ela vai variar de hoje de 3,5% a 6%. Tá? Total. E quando eu descobri isso, cara, eu falei assim, não adianta eu ficar botando um monte de cliente potencial para dentro se eu tenho um gargalo, eu tenho que melhorar esse gargalo, eu tenho que subir essa conversão para depois pensar no resto. E aí eu fui pensar como é que eu poderia melhorar essa conversão. Eu peguei uns engenheiros e eles começaram a ligar eles e fazer uma segmentação antes de fazer a reunião. Isso deu certo, porém, os engenheiros não davam volume de ligação. Então, o que eu fiz foi tentar pegar a cabeça desses engenheiros, o que eles perguntariam, como é que eles interpretariam e botar num software, numa planilha, né? Então, eu criei algumas lógicas de replicação de comportamento e de score para entender as respostas e começar a entender se isso fazia sentido ir para vendas ou não ir para vendas. Com isso, a gente começou a filtrar muito e jogar para frente, a nossa conversão começou a bater 10%, 12% e por aí vai. E aí, tu destrava, cada 1% que tu ganha ali é muito. Então, tu destrava tudo e a gente saiu de 1,3 milhões de faturamento no ano anterior para 10,6 milhões de faturamento naquele ano. Foi o maior crescimento do Brasil. E aí, saímos na lista do Exame como o maior crescimento do Brasil. O fundo que investia na Velha pediu para eu fazer isso em outra empresa. Eu fiz de novo na Nanovetores. Só que aí eu já peguei e fiz assim, não, eu preciso que alguém implemente isso, não eu. Não pode depender de mim. E aí, eu treinei uma pessoa... Essa pessoa foi lá e implementou na Nanovetores e a gente foi o segundo maior crescimento do Brasil na Nanovetores no outro ano. Saiu de 900 para 9 ponto alguma coisa milhões de faturamento. A Endeavor viu isso acontecer e me chamou para dar palestras e tal. E eu comecei a ter fila de espera de gente querendo implementar, porém eu estava com planilhas e as planilhas estavam travando. Basicamente elas não abriam mais, né?
Então, assim, planilha estava lenta.
E aí eu peguei e fui atrás de uma solução de software que me resolvesse. E na época, o Ragnar Sass era CEO do Pipedrive e ele estava pro RD Summit aqui em Florianópolis e eu falei para ele, comentei que as duas empresas das que mais cresciam no Brasil estavam em Florianópolis, que eu usava Pipedrive para o time de venda, que eu implementava essas planilhas junto com o Pipedrive. Depois eu mandava para o Pipedrive, né? E aí ele se interessou, a gente fez uma reunião dentro da Velha e eu mostrei para ele tudo e falei, cara, você tem como botar isso no teu software? Ele falou, não, isso é bem grande, isso é... A lógica é mais complexa, inclusive, do que aquela que a gente trabalha hoje. Tem duas empresas que trabalham com isso que eu acho que poderia ver. Era, na época, a Inside Sales e a Outreach. E aí eu fui ver, elas eram parecidas, tinha algumas coisas que eram parecidas, mas não trabalhavam exatamente do jeito que eu queria e eram caras. Eu falei assim, eu precisava comprar Salesforce se eu quisesse usar elas, que elas não vêm sozinhas. E é. Aí eu falei assim, pô, não tem como eu fazer isso. E aí nisso, numa palestra da Endeavor, um cara que estava na plateia me incentivou a abrir uma empresa, chamava Donai, depois ele virou primeiro investidor da Exact, porque ele era head de um fundo. E aí eu não queria mais voltar para o jogo, porque a minha primeira empresa eu vendi por cansaço mesmo dessa rotina de empreendedor. E aí eu falei assim, cara, eu até volto para o jogo, se eu tiver um desenvolvedor muito pancada do meu lado. E aí eu fui perguntando para todo mundo quem eram os melhores desenvolvedores de Floripa, fiz uma lista e um deles...
Você prospectou os desenvolvedores,
então. Exatamente. Um deles já era um amigo meu de infância, que eu conheci, tinha estudado na sexta série. era o mais difícil, porque era o salário mais alto, e eu tinha que a difícil missão de fazer ele sair de um salário de dois dígitos para um de um dígito, que era zero, né? Foi a primeira grande venda que eu fiz na Exact, e eu não teria começado a Exact sem um desenvolvedor, sem um cara técnico do meu lado, porque eu acho que esse é um dos maiores erros. Se a tua competência essencial é tecnologia, tem que ter alguém de tecnologia do teu lado. E eu, naquele momento, eu tenho um capítulo do livro que eu conto essa história em detalhes, eu penso que metade de nada é nada. E a Exact não existia, por mais que eu já tivesse um planilha, mas eu também tinha 10 anos de desenvolvimento nas costas, gerenciando equipe de desenvolvimento, etc. Então, cada um estava trazendo seu know-how. E naquele momento eu dividi meio a meio, 50% para cada um Exact, e foi uma das coisas mais acertadas, eu acho, que eu fiz ao longo da minha trajetória. Eu vejo muito empreendedor, que a maioria dos empreendedores não são desenvolvedores, realmente. Acho que tem até o Endeavor fez um levantamento um tempo atrás. E eu vejo muitos dando mentoria que... eu tenho que trazer um cara de desenvolvimento para dentro de casa, um CTO. Aí ele vai falar, quanto é que tu tem para contratar? Ele tem, sei lá, um salário que é normal, né, para trazer um cara que não seja o responsável por tecnologia. Fala, cara, você vai ter que dar stop para esse cara. Aí o cara quer dar 5%, quer dar 10%. Fala, cara, isso não adianta nada. Na moral, não pra, é ótimo 5%, 10% de quando a empresa está grande, né? Ou já está média. Agora, de nada, tu não tem nada, está começando a empresa. Tu tem meia dúzia de clientes, fatura... Tu não fatura nem 100 mil por mês ainda, então não é nada, sabe? Tipo, esse cara é fundamental para ti, então tem que dar um pouco menos. Eu não vejo problema em abrir as ações no início da empresa para quem vai ser executivo junto contigo. O problema é tu abrir ação demais para quem não vai ser investidor, né? Quem não vai ser executivo. E aí
quem vai ser só investidor.
Exato. Aí eu boto até no livro uma tabelinha do Capshare, de em que quanto que você pode ceder de ação para não executivos em cada momento da empresa. E a gente segue bem essa tabelinha.
Esse é um erro bastante, bastante comum, né? Tem um erro pior ainda, que é o empreendedor que contrata uma fábrica de software, né? Ou um freelancer.
E ele vai ser enganado, vai ser feito de otário. Essa fábrica de software... Não que seja ruim essa fábrica de software, é que se você não domina para conseguir contratar uma fábrica de software... Você não tem nem como saber o que pedir. Você nem tem. Aí o que eu vejo de empresa que fez um primeiro, uma fábrica de software, e depois tem que refazer tudo. Não está no GP.
Não é só o dinheiro, é o tempo, né? O timing do mercado, é o cansaço que você, como empreendedor, vai ficar do negócio de não funcionar.
E você não sabe nem como. Se você não é técnico, você não sabe nem como briefar direito, né, Miguel? Então, assim, você não sabe briefar, você não sabe acompanhar, você não sabe como é que está o desenvolvimento, você não sabe onde é que. Se o código tá bem escrito, não tá, se ele tá. Assim, tem uma série de... Eu, por exemplo, cara, eu não sei nada. Se eu tivesse que terceirizar, eu tava ferrado. Na realidade, quem responde por tecnologia na Exact é o Felipe. Então, hoje, quando a gente compra... A gente comprou uma outra empresa, né? A gente comprou a Results. Quando a gente compra uma outra empresa, quem faz a avaliação tecnológica, no final, é o Felipe. Passa por algumas pessoas antes, mas ele é o responsável por isso. Ele é o cara que entende muito sobre isso, né?
E esse outro erro também é comum, né? De você dar... tem um caso onde oferece 5% e não tem salário nenhum, que já é complicado, porque qualquer outra empresa vai fazer a mesma coisa, o cara vai sair, né? Porque se ele topou fazer com você, ele topa fazer com outra. Mas tem o caso onde você dá 5% e dá um salário, mas é o mesmo problema. Vai chegar uma outra empresa, vai oferecer um salário melhor, vai oferecer 6% ao invés de 5%, e o cara vai sair, né? Então é muito delicado.
Esse cara não vai ter força no board, né? O Felipe hoje ele acumula as funções de CTO e vice-presidente, e ele é o presidente do conselho. Então, assim, eu tenho o papel de CEO e ele de presidente do conselho, e a gente tem forças iguais, e essa complementaridade, ela é fundamental, até de perfis, né? O desenvolvedor, ele normalmente tem um perfil mais analítico, né? E a gente se complementa muito como perfil, sabe? Eu falo um pouquinho disso, quando eu busquei, eu boto a lista que eu fiz na época de atributos que eu precisava nesse cara, e conto tudo no detalhe como é que foi, e eu penso realmente que ele tem que ter relevância no conselho, ele tem que ter, as ações dele tem que conferir a ele relevância, então ele tem que se sentir relevante, e se não o engajamento ele fica igual quem tem o salário, aí tu só tá transformando salário em ações, e isso não segura ninguém.
Muito bom. Então, primeira coisa, você... não precisa gastar com o desenvolvedor para começar a vender, né? Você pode montar um MVP você próprio, como você vendia planilha, né? Ou hoje em dia com as ferramentas de no-code não precisa de planilha. E se você for trazer um time de tecnologia, você tem que entender que ele é estratégico, e ele vai ser estratégico não só na execução, como também na governança do teu negócio.
E isso para quem tem uma empresa de tecnologia, né? Então, se você tem uma empresa de... Você está criando um universo novo de alguma outra coisa, você tem que ter no board alguém que seja especialista naquilo, no core da tua empresa, né? No caso da nossa, vendas e processos de venda, que sou eu, e tecnologia, que é o Felipe. A gente é complementar e nisso forma um produto que hoje é top mundial, né?
Muito bom. E agora eu queria falar um pouco do movimento Não Pare, Adapt. Como é que surgiu? Qual é a tua relação com o movimento?
Cara, em meio à pandemia, eu estava falando muito que muita gente estava... Eu gosto muito de diferenciar medo de pânico, né? Então, o medo, ele te deixa alerta, o pânico, ele te deixa imbecil, né? E muita gente estava tomando decisão baseada em pânico, né? Não se prestou a abrir a janela para ver se realmente o frio, para ele, na casa dele, era tão gelado assim. E a gente mesmo, quando a gente abriu a janela, a gente fez cenários, traçou 4 possíveis cenários a partir da pandemia. O otimista, o neutro, o pessimista e o apocalipse zumbi. E acabou que a gente ficou acima do otimista todos os meses, bateu recorde de venda e etc. E descobriu que o frio para a gente não era tão frio assim. E isso acho que poucas pessoas fizeram, então a gente não parou, a gente se adaptou, né? E aí eu falei, pô, vamos levar esse conceito adiante, vamos levar para outras pessoas. E aí eu tive a ideia da gente fazer um evento, a gente fez esse evento a gente entrevistou pessoas do universo de vendas que poderiam trazer formas de se adaptar, né? Então, para ajudar. E a gente, nesse momento, uma das estratégias que a gente fez foi, a Exact é muito próxima aos seus clientes, né? A gente fez para ficar mais próximo ainda. Então, a gente pegou para os clientes e trouxe escritório de contabilidade para explicar como é que ele poderia fazer as questões trabalhistas, trouxe bancos para fomentar crédito para quem precisasse, e fez webinars. Eu fiz muita mentoria, o nosso CFO fez mentoria para ajudar a desenhar o planejamento de crise com os clientes. Então, a gente foi muito próximo dos clientes, e o Não Pare Adapt foi uma dessas ações que a gente quis fazer para ajudar nossos clientes e o mercado como um todo, e foi um sucesso.
Foi um evento pontual ou é uma coisa que vai se repetir?
Foi um evento pontual. A gente não pretende inicialmente ter um evento próprio, como um RD Summit ou qualquer coisa do tipo. A gente logo depois teve o Bastidores do Sucesso, que foi outro sucesso estrondoso. A gente trouxe os maiores nomes de empreendedorismo do Brasil, né? Então, Décio da Silva, presidente da VEG, trouxemos Miguel Abu Dhabi, né? Trouxemos Miguel da Neogrid, da DataSul, trouxemos Ernesto, da Totus, né? E foi super bacana o evento. E aí a gente pretende ter, de vez em quando, alguns eventos esporádicos online. Foi um formato que deu muito certo para a gente. Diferentes tipos de evento, a gente quer deixar bem livre para a criação e para poder conectar muito com a dor de cada momento. A gente olhar, ter uma dor e esse evento ser específico para aquilo, e não um evento geral.
Falando de pandemia, qual é a perspectiva que você está vendo para as startups, né, assim, tem toda essa onda de transformação digital, mas com que cenário que vocês estão trabalhando no próximo ano?
Bacana, eu acho que eu até fiz um capítulo extra do livro falando sobre tendências pós-pandemia, estudei as últimas crises, né? E as últimas crises, todas elas se dividem em 3 momentos, e a Exact, a gente seguiu bem esse protocolo. Primeiro momento é o momento de luto, é um momento que é mais difícil de conectar com as pessoas, elas estão mais resguardadas, vamos dizer assim, e estão mais indignadas. Então, o que a gente fazia na Exact era usar essa indignação a nosso favor, né? Então, eu olhava as mídias sociais desse cara, esse cara botava lá, lockdown é uma porcaria. É que eu ia começar falando, era, pô, não, desculpa estar te ligando, é que esse lockdown, eu não entendo por que isso está acontecendo. E aí ele vai vir e vai desabafar, e a gente conectou. Segundo momento é o momento de esperança, que é o momento que a gente está vivendo, que é um momento que a gente está começando a transição dele agora. Mas é um momento onde as pessoas começam a ajudar umas às outras, começam a dizer que a gente vai sair. Se você pegar as últimas crises, todos os manchetes de jornais eram iguais às que tem hoje. Tudo isso vai nos deixar melhor como sociedade, vamos sair uma sociedade melhor, vamos sair olhando mais para o próximo. Todas as crises foram assim. E o terceiro momento, infelizmente, é um momento de alta competição. Então, assim, ele é um momento extremamente competitivo, tem menos dinheiro no mercado, tem menos emprego, as pessoas normalmente têm um aumento de índice de violência. Porém, ele é um momento tecnologicamente muito, muito efervescente. Assim, ele é um momento que, porque as empresas começam a ter que fazer mais com menos, né? E aí, quando a empresa começa a ter que fazer mais com menos, o que, que ela faz? Ela automatiza muito.
Esse é o momento que a gente ainda vai chegar.
Vai chegar. A gente está entrando, vai começar a entrar nele. E esse momento, as empresas que se prepararam nesse segundo momento, que deixaram, se afiaram, né? Não foram aquelas que cortaram. Tem muita empresa que cortou o galho estando sentado em cima dele, né? Então, assim, as empresas que deixaram suas máquinas ativas, deixaram, tão com bons processos, boas ferramentas, boas pessoas, elas vão conectar e vão se dar muito bem. Porque é um momento que as pessoas não optam mais por testes, né? Elas optam por certezas. Então, para a Exact, esse é um momento super oportuno para a gente. Mas, socialmente falando, ele é um momento bem complexo.
E onde é que vocês querem chegar com a Exact?
A Exact, ela nasceu para ser uma das maiores empresas do Brasil. Essa é a nossa ideia, né? Então, assim, a gente pretende se tornar unicórnio aí num universo de médio prazo. Para isso, nós temos aí um caminho que a gente começou a trilhar já, que é um caminho, inclusive, de nos ver como uma empresa global. Então, hoje o software é traduzido, nós temos empresas fora do Brasil, nós temos multinacionais utilizando. Então, o passo que nós estamos dando agora com a Exact, a próximo objetivo é chegar ao churn negativo, né? Escalar mais a base do que perder clientes. Logo depois, a gente vai ter um desafio que vai ser começar a preparar o software para essa internacionalização de fato, e aí vamos fazer a série B para fazer isso acontecer.
Agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo do Atari. É uma perguntinha e você responde com uma palavrinha, uma frase bem curta, beleza?
Ótimo.
Um erro que você não quer cometer nunca mais.
Desequilibrar a vida pessoal e profissional. E quando eu falo isso, eu não falo necessariamente quanto a tempo. Eu falo quanto a quando eu estou no profissional, eu consegui desligar a vida pessoal, e quando eu estou no pessoal, eu consegui desligar a vida profissional. Isso, para mim, é um dos maiores desafios. Eu errei feio na primeira empresa com isso, fui parar no hospital. Não quero mais cometer esse erro.
E é difícil, hein?
Para mim, um dos maiores desafios do empreendedor.
Uma mudança boa que ocorreu com a pandemia?
Uma mudança boa que ocorreu com a pandemia foi a nossa proximidade cada vez maior com os diretores, dos diretores com os gerentes, dos gerentes com os coordenadores, dos coordenadores com a equipe. Eu acho que, ao contrário de, ao invés de distanciar nesse sentido, a gente teve que intensificar rotinas de acompanhamento, a gente teve que estar mais próximo, e com isso a gente conseguiu enxergar um pouco mais algumas coisas que estavam um pouco nebulosas.
Uma mudança ruim que ocorreu com a pandemia, e que uma mudança no sentido de algo que deve ficar, né, como legado.
Que deve ficar como legado. Agora eu vou ter que dar uma pensadinha.
Tranquilo.
Eu acho que a mudança ruim que deve ficar com a pandemia, eu acho que ela está nessa terceira fase, terceira onda que eu estava falando. Provavelmente a pandemia vai trazer um cenário catastrófico em termos de emprego. E quando a gente fala catastrófico em termos de emprego, a gente fala de economia como um todo também. Então vão ter empresas que vão prosperar. Provavelmente durante a economia está surgindo aí o novo unicórnio no Brasil ou fora do Brasil, baseado em novas dores que estão surgindo, mas isso vem conjuntamente com um cenário social e econômico que tende a ser bem complexo, vamos dizer assim.
Se você tivesse um talk show na TV, quem que você entrevistaria? Pode ser vivo ou morto?
Nossa, eu gostaria, adoraria entrevistar o Bill Gates.
Boa.
Eu acho que é um cara que por tudo que fez, ele é, muitas vezes é até subvalorizado em detrimento a outros caras que estão recém começando, sabe? Então, para mim, é um monstro de tecnologia.
E um líder, né? Também, assim, de...
Um líder nato, um ser humano que evoluiu ao longo da trajetória dele, como ser humano. Eu acho que ser empreendedor também é evoluir como pessoa, não só como empresário. É um cara que pode contar uma história que tem momentos onde talvez ele tenha sido mais áspero ou tenha aproveitado de alguma situação, mas eu acho que não tem um momento que se olhe e ele foi desonesto ou qualquer coisa do tipo, sabe?
Também acho. Qual é o melhor superpoder? Viajar no tempo ou controlar a mente?
É uma pergunta bem complexa, mas eu prefiro viajar no tempo, porque eu acho que controlar a mente é mais perigoso. Eu acho que... Controlar mentes, ele tem. É, ele pode te levar para caminhos que você não consiga voltar atrás depois.
E viajar no tempo já é o oposto, né?
Exatamente.
Se você tivesse que apostar em uma tecnologia que vai mudar o mundo, qual seria?
É, eu penso que a gente vai entrar numa era, quando o 4.0 acontecer de fato, onde a gente vai ter que transformar as relações, a nossa relação com o trabalho. Então, eu penso que toda tecnologia que vem automatizar, que vem fazer as coisas substituir, né, e existe essa substituição, isso é fato, ela vai ter que entender o nosso comportamento até como sociedade. Né? Tem aí, o próprio Gates está falando muito sobre a gente começar a entender como que as pessoas podem, a gente pode pagar as pessoas muitas vezes até para que elas estejam pensando fora da caixa e substituindo aquele trabalho braçal por trabalhos de alta complexidade, de pensamento, as pessoas possam viver um pouco mais e trabalhar um pouco menos. Eu acho que a gente, quando as máquinas começarem a trabalhar cada vez mais pelo ser humano, vamos dizer assim, a gente deveria pensar isso como uma oportunidade de viver mais. Eu acho que se a gente fizer isso, com certeza esse tipo de tecnologia de substituição, que é uma tecnologia que está aí, ela vai ser benéfica. Se a gente não souber fazer isso, ela vai ser um grande problema. Acho que é o copo meio cheio, né? A gente fazer o copo meio cheio a partir dessa tecnologia. Mas com certeza as tecnologias que substituem, indústria 4.0 que se conectam, né? Então, máquinas que se conectam, que entendem, que conseguem tomar decisões por elas mesmas, tendem a ser a grande mudança da sociedade, na minha visão.
Você acha que o growth hacking é só um jeito mais sexy de se referir ao marketing?
não acho. Eu acho que o growth hacking, Eu acho que o Growth Hacking bebe muito mais do Design Thinking do que de qualquer outra base de marketing, tá? Eu acho que o Growth Hacking é uma forma de você prototipar rapidamente soluções e uma forma de você trazer realmente da interação, da tua interação com o mercado, soluções para marketing e para produto. Então, eu penso que, por exemplo, eu tenho um cliente que faz aluguel de máquinas. Quando ele quer ir para uma praça nova, Growth Hacking é ele primeiro fazer uma prospecção, por exemplo, nessa cidade, nessa praça nova, para depois montar toda uma estrutura de aluguel de máquinas lá dentro. Isso é Growth Hacking. E isso não é um jeito diferente de falar marketing, isso é uma coisa realmente diferente, que poupa tempo, poupa dinheiro e dá assertividade.
Muito bom. Além do celular, com que mais você não sai de casa sem? Celular e carteira, talvez. Chave, né?
Quebrou a minha segunda resposta, dizer carteira. Mas eu acho que eu difícil... Eu vou fazer uma resposta bonitinha, meio sabonete. Dificilmente eu saio de casa sem motivação. Tá? Então, assim, eu sou um cara muito motivado. Eu vivo... meu primeiro capítulo do meu livro é sobre propósito. E eu não consigo me manter ativo em algum projeto que eu não esteja com tesão desse projeto. A venda da minha primeira empresa foi porque eu perdi o tesão. Porque ela estava me trazendo... Eu estava saindo de casa sem vontade de trabalhar. E eu acho que a vida é uma só. Eu acho que eu estou aqui para fazer aquilo que eu estou fazendo bem. Aquilo que eu, porque passar um ano, dois anos fazendo mal alguma atividade, eu prefiro não fazer. Então, eu não saio de casa sem motivação, se para qualquer coisa. Eu não vou numa festa sem querer ir para uma festa, eu não vou para o meu futebol sem querer ir para o meu futebol, assim como eu não vou, vamos dizer assim, continuar num projeto se eu não tiver mais afim daquele projeto. Então, eu não saio de casa sem motivação.
Muito bom. Por último, Mario ou Zelda? Se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd.
Cara, Mario.
Mario, eu também prefiro Mario, é o tema aqui do podcast.
Eu acho um ícone. Todos os dois são, mas eu tô mais pra Mario.
Uma última coisa aqui no Decode, a gente sempre separa um espaço no fim do episódio para os convidados deixarem as últimas palavras. Você comentou aí que vocês estão com vagas abertas, não sei se tem mais eventos em mente, mas fala aí pra gente quais são as suas considerações finais, Théo.
Cara, agradecer, dizer que quem quiser conectar LinkedIn, Instagram, a todos abertos, eu posto muita coisa lá. O livro de 0 a 50 eu fiz com um propósito de compartilhar mesmo, de ajudar quem está nessa trajetória empreendedora. mostrando desde soluções como a gente faz o roadmap lá dentro da empresa, por exemplo, como a gente fez negociações com fundo de investimento, contando no detalhe, né, quando eu briguei com o fundo, quando eu não queria mais, depois fechei. Ele é um livro que deu uma história interessante, mas com muito aprendizado, deixo à disposição. Quem quiser olhar para o seu time comercial com uma ferramenta que dê inteligência ao seu time de prospecção, a Exact está aqui, e dizer que, assim, como mensagem final, cara, prestem atenção nos seus clientes, sejam os clientes externos ou os clientes internos. Eu acho que essa é a mensagem, ouçam mais, perguntem mais, não queiram ser o cara que dá o remédio sem fazer exame, não queiram ser o cara que é o dono da verdade, isso não leva a empresa a lugar nenhum. Aprenda com seus clientes internos e externos. Voltando, teu colaborador tem muito para falar para ti, você tem que ouvir o teu colaborador. Não é fazer deles o dono da verdade, não é isso. É entender dentro do que eles estão falando o que você pode ajudar para que eles atinjam o sucesso. Seja no uso do teu produto com o cliente externo, seja no desenvolvimento da tua empresa, teu produto, teu cliente interno. Pensando assim, a gente tem hoje cerca de 60 vagas abertas na Exact em quase todas as áreas. Quem quiser conhecer, a Exact é uma empresa que a gente tem uma cultura muito forte, a gente sempre fala que a gente pretende ser o melhor lugar do mundo para tu viver, mas tu tem que bater meta para isso. Então a gente é muito guiado por metas, muito guiado por números, mas também é uma equipe muito unida, muito bacana de trabalhar lá dentro. Quem quiser conhecer mais é www.exactseus.com.br/vagas, tá bom?
Muito bom, Theo. Só uma última pergunta, essas vagas são remotas, como é que é?
Não, tudo presencial, exatamente. Nesse momento a gente está 100% remoto, mas num primeiro momento a gente não pretende manter o remoto, a gente pretende, a princípio, voltar todo mundo para a sede. A gente vê algumas vantagens nisso, principalmente para a empresa que está crescendo no ritmo que a gente cresce, né? Então, o remoto, ele tem algumas vantagens, mas as desvantagens em termos de manutenção de cultura, de integração de equipe, de rampeamento, elas são muito fortes para uma empresa como a Exact no primeiro momento.
E quem está ouvindo a gente aqui do Rio, de São Paulo ou do Recife e quer trabalhar na Exact Sales Florianópolis, uma cidade muito melhor do que essas, como é que vocês pagam a mudança da pessoa? Como é que vocês estão olhando isso?
A gente paga salários, mas não é nada mal essa mudança, né?
É verdade.
Acho que Florianópolis, ele tem, além de ser praia, de ter os seus encantos, eu acho que quem gosta de tecnologia, o mundo de tecnologia de Florianópolis, ele é muito forte, né? A gente tem concentrado empresas que estão entre as maiores do mercado em uma ilha, né? E em Florianópolis, na verdade, é uma estrada praticamente, que é na SC, e ali estão todas as empresas praticamente de tecnologia principais da cidade. Então, eu acho que é um ecossistema diferente. Eu acho ele o mais intenso, na minha opinião. E quem sabe, junto com São Paulo e BH, o mais desenvolvido.
Com certeza. Theo, muito obrigado, então, e até a próxima.
Pô, foi um prazerzaço. Até a próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado, tá?
Thank you so much for playing my game.